CBN Audiência Pública.
Nove horas 12 minutos, CBN Audiência Pública no ar. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, muito necessário, muito atual, especialmente se aproximando aí o segundo turno das eleições. Vamos falar sobre assédio eleitoral dentro do ambiente de trabalho. Para bater esse papo com a gente aqui, estamos recebendo o Dr. Wesley Machado, que é promotor de justiça eleitoral, Dr. Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, e Dr. André Marques, que é advogado especialista em direito do trabalho. E vamos começar então com quem já está presencialmente aqui, Dr. André Marques, primeiramente para se apresentar para os nossos ouvintes CBN que ainda não conhecem.
Muito obrigado, Richard. Como você falou, eu fico muito à vontade de estar aqui e gosto de vir presencialmente, né, de ter esse acolhimento aqui da CBN. Né? Meu nome é André Marques, eu sou advogado há 12 anos, mestre em Direito, especialista em Direito Processual e Material do Trabalho e atuo especificamente nessa área. Né? Então, me sinto muito confortável em falar sobre direito do trabalho, em relações, né, em vínculos empregatícios, enfim. Então, quando você me fez o convite, eu achei bem interessante, porque isso é uma situação que nós vemos diuturnamente, né, aqui no estado do Acre. Então, espero poder contribuir de alguma forma aqui para a nossa conversa.
Obrigado, doutor André. Vamos passar a palavra ao doutor Alberto Rolo, que já participou com a gente alguns dias atrás, aí falando sobre eleitoral, que é a sua especialização. Doutor Alberto, para quem não lhe conhece ainda, se apresente, por favor.
É isso mesmo, Richard. Já é a segunda vez, eu sempre agradeço o convite. Eu sou filho da Justiça Eleitoral, né? Eu falei que meu pai foi funcionário da Justiça Eleitoral e conheceu a minha mãe quando ela foi tirar título. Então, eu sou filho da Justiça Eleitoral.
Né? Literalmente.
Mais de 50 anos que o nosso escritório trabalha com isso. Então, eu sou professor de Direito Eleitoral, adoro falar desse assunto e a gente está na moda. Né? Pelo menos nesse período a gente está na moda e vamos lá, vamos bater um papo.
Obrigado, doutor Alberto. E passar a palavra ao doutor Wesley Machado também para se apresentar aqui para os nossos ouvintes da CBN.
Richard, eu sou promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado do Amazonas e atuo como promotor eleitoral na 17ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas, que corresponde ao município de Humaitá, que fica aqui no sul do Estado do Amazonas, aqui no meio da Floresta Amazônica. Eu fui servidor da Justiça Eleitoral, eu era analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral e por lá atuei por 10 anos e após ingressei aqui no Ministério Público e já estou aqui no Estado do Amazonas há 5 anos. Então, o direito eleitoral é um assunto extremamente importante, pena que nós só o discutimos e o revisitamos com mais intensidade nessa proximidade do período eleitoral, mas é um assunto que define o exercício dos nossos direitos políticos e daí a importância de nós termos esse debate, essa discussão nessa manhã aqui na Rádio CBN.
Muito bem, muito obrigado, doutor Wesley. Então, eu já vou começar o nosso bate-papo pedindo para a gente primeiramente identificar para o nosso ouvinte da CBN os conceitos, principalmente o conceito aí de assédio eleitoral, de assédio no ambiente de trabalho. Eu começo então, pode ser com o doutor Alberto, para conceituar aí primeiramente a parte eleitoral do que seria esse assédio.
Então, vamos lá, Richard. É importante essa sua pergunta, porque, na verdade, na legislação eleitoral, a gente não tem um tipo específico que trata do assédio moral eleitoral. Não tem. Talvez seja alguma coisa que precise ser trabalhada no âmbito do poder legislativo para as próximas eleições, né? Assim como o abuso do poder religioso, que não é o tema da nossa conversa, mas também não está na lei o que é abuso do poder religioso. Então, o assédio moral eleitoral está sendo tratado, o próprio ministro Alexandre Moraes falou isso semana passada, está sendo tratado sobre dois aspectos. Ele falou em crime comum, né, na sessão de quinta-feira, ele falou em crime comum, mas também falou em crime eleitoral, e aí a gente tem dois tipos, né, que é o do artigo 299 do Código Eleitoral, e você começou a sua fala, Richard, lembrando que 299 é dar, prometer, oferecer alguma vantagem em troca do voto. Significa que aquele empregador, aquele patrão, aquele empresário estaria oferecendo algum tipo de vantagem. Eu ouvi notícia, por exemplo, gente oferecendo 14º salário se determinado candidato ganhar a eleição. Então é típico, artigo 299, que é crime, pena até 4 anos de reclusão, mais multa. E o segundo tipo, que o ministro Alexandre Moraes também se refere, é o 301. Aí é um pouquinho diferente, depois eu vou ouvir o doutor Wesley, o doutor André, porque o 301 fala em coação. Então, no ambiente de trabalho, e o verbo é esse do artigo 301, é coagir, coação. Então, de alguma maneira, constranger algum funcionário, algum trabalhador, a votar no candidato A ou não votar no candidato B. É outro crime também, e tem previsão de pena de até 4 anos de reclusão. É uma pena muito pesada. Parece que o pessoal está brincando. E, finalmente, Richard, o ministro Alexandre Moraes falou semana passada que, em pleno século XXI, a gente volta a falar desses assuntos, que era alguma coisa que tinha ficado lá no século passado. E não é só no século passado, é na década de 40, 50, voto de cabresto, né? De repente, a gente está falando em voto de cabresto de novo, em pleno século XXI, com urna eletrônica. E aí é importante a gente lembrar, o voto é secreto, urna eletrônica, ninguém sabe em quem um trabalhador votou, ele não tem que dar satisfação para ninguém sobre o voto dele.
Muito bem pontuado. A gente vai fazer uma pausa para o nosso primeiro intervalo comercial e já volta aqui falando sobre a sede eleitoral no ambiente de trabalho. 9 horas 18 minutos.
CBN Audiência Pública.
A audiência pública hoje falando sobre assédio eleitoral no ambiente de trabalho. A gente recebe aqui na audiência pública o André Marques, que é advogado especialista em direito, o Wesley Machado, que é promotor de justiça eleitoral, e o Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Eu já vou perguntar aqui para o André Marques para ele definir aí o conceito um pouco de situações que podem ser consideradas assédios no ambiente de trabalho, para desmistificarem um pouco essa ideia meio abstrata da cabeça do nosso ouvinte.
Então, como o doutor Alberto comentou, nós não temos uma tipificação expressa, né, do que seria esse assédio eleitoral, mas nós temos tipos que as condutas podem ser enquadradas no âmbito do direito eleitoral. No direito do trabalho, nós não temos também essa previsão, mas como o nosso sistema jurídico, ele conversa e é possível de se aplicar, né? Deve ser aplicado, né? Em todo ordenamento, essas previsões todas também se aplicam às relações laborais. Então, o artigo 301, que foi mencionado pelo doutor Alberto, se ele acontecer no âmbito de uma relação empregatícia, ou seja, se o empregador praticar o verbo, né? Se ele praticar essa coação para os seus empregados, ou empregador, ou um superior hierárquico, enfim, ele estaria cometendo esse assédio eleitoral em um âmbito trabalhista. Então, seria possível a caracterização dessa situação. E isso tem tido uma repercussão grande, e a despeito de não ter uma previsão em lei expressa, nós tivemos uma atuação do Ministério Público do Trabalho, que fez uma nota técnica a esse respeito, fazendo orientações, inclusive abrindo canal de denúncias, e que recebeu uma série de denúncias a esse respeito, para que fossem combatidas essas práticas de assédio eleitoral no âmbito do trabalho.
Muito bem, bem conceituado então. E a gente já passa definitivamente para os casos que a gente tem visto aí eu deixo de repente para o doutor Wesley comentar casos que têm chegado aí na Justiça Eleitoral do Amazonas, ou que tenham conhecimento de práticas realmente que a gente pode definir que possam ser conceituadas como crime na nossa legislação, especialmente agora, quando a gente está se aproximando aí do segundo turno das eleições, uma época muito polarizada da nossa eleição, realmente, não tem como fugir dessa realidade. Doutor Wesley, como que tem sido aí chegado na Justiça Eleitoral esses casos mais concretos?
Richard, em primeiro lugar, é importante destacar que é verdade que no Brasil nós temos a previsão da conduta de coagir, que é você forçar, obrigar, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça em um determinado candidato, partido ou não, sendo que de um lado eu tenho a conduta criminal, mas de outro lado eu preciso separar como legítima a manifestação de vontade do empregador enquanto pessoa física. Ele é um eleitor, o empregador, se for pessoa física, ou diretor, ou sócio, proprietário, é um eleitor e, enquanto eleitor, tem o direito de liberdade de manifestação. Também nós precisamos diferenciar a conduta criminal de uma conduta legítima de manifestação de vontade de quem desenvolve atividade empresarial, de afirmar que, a depender do cenário eleitoral, seria possível ele diminuir as suas operações empresariais. Nós não podemos esquecer que no Brasil nós vivemos em um contexto de livre iniciativa. É bem verdade que nós temos os valores sociais do trabalho, são importantes e devem pautar essa relação entre empregador e empregado, mas é bem verdade também que nós temos a livre iniciativa. E com base na livre iniciativa, qualquer pessoa pode afirmar que investirá mais ou menos, a depender do cenário econômico que surgirá a partir da eleição desse ou daquele candidato. Não podemos ter como o salvador de tudo, que vai resolver todos os problemas, o direito penal. Criminalizar condutas deve ser uma situação excepcional e deve-se buscar outras medidas, outras condutas, para que se possa resolver os nossos problemas sociais. Tem-se utilizado de uma forma desmedida a afirmação: vamos punir, vamos prender, isso é crime, não é crime. Essa espécie de discurso é um discurso que tenta, de um lado, fazer com que haja uma restrição da manifestação de vontade de quem é empregador. Nós temos, mais uma vez, um empregador, por muita seja o sócio, diretor, proprietário, o empregador, pessoa física, são cidadãos, e enquanto cidadãos podem exercer o direito de tentar influenciar esse ou aquele outro cidadão a votar ou não votar em determinado candidato. É um direito que todos nós temos. O que se deve coibir são os eventuais abusos. Aí, se nós tivermos constrangimento, essa coação, e não é coação, é coação mediante violência ou grave ameaça. Nós estamos diante de um tipo penal que é muito falado, essa coação eleitoral, mas não é só você tentar convencer, não é só você tentar fazer com que alguém vote ou não vote em um candidato. É violência, é você coagir, obrigar, constranger mediante violência ou grave ameaça. Aí sim estaríamos diante desse tipo. E de outro lado, o tipo penal que a gente chama de corrupção eleitoral, ou vulgarmente conhecida como compra de votos, que é você oferecer uma vantagem. Aí sim, esse é um tipo que acontece com bastante frequência. E aí, não só por empregadores, tem se tentado fazer com que o vilão da história seja os empregadores, mas que é comumente praticado por grande parte daqueles que atuam no cenário eleitoral, que atuam nas campanhas eleitorais, que é oferecer essa ou aquela vantagem em troca da manifestação de vontade do eleitor. Havendo a configuração dessas condutas, coação com violência e grave ameaça, e, de outro lado, oferecer vantagem em troca do voto ou do não voto, aí sim nós estaríamos diante de um crime. Aqui no âmbito de Humaitá, nós não temos a notícia da ocorrência dessa espécie de ilícito eleitoral.
Muito obrigado, doutor Wesley. Doutor Alberto, quer complementar mais um pouco também?
Eu acho que o doutor Wesley tocou num ponto importante, que é fazer a distinção da violência, da grave ameaça, da coação, com o convencimento. Convencimento é diferente, né? É você, de alguma maneira, argumentar que aquele candidato A ou B seria melhor para os negócios, seria melhor para a empresa, e aí o emprego estaria garantido, alguma coisa nesse sentido. Mas os exemplos que a gente tem visto não são simples assim. A gente tem visto exemplos de promessa, e eu falei, promessa de 14º salário, e a gente tem visto ameaça no sentido de perder o emprego. Olha, se ganhar o candidato tal, eu vou demitir você, ou vou fechar a empresa e está todo mundo na rua. Então, me parece que isso é mais do que um convencimento, né? Parece que aí a gente já entra no âmbito do abuso ou do excesso. Então, os exemplos que a gente tem visto Brasil afora têm sido nesse sentido. É lógico que devem existir outros, e o próprio Ministério Público do Trabalho já recebeu várias denúncias, e vai ter que separar o que é realmente crime, o que não é, o que é convencimento, e aí não tem nada de falar em punição.
Doutor André, também a gente estava comentando agora há pouco que aqui no Acre existe uma realidade muito grande de muitos trabalhadores terceirizados, e muitas vezes tem se usado esse artifício também para levar pessoas a votar em candidato A ou B, né, André?
Sem dúvidas, né? Há poucos dias eu conversava com amigos de outros estados, né? E falávamos sobre essa particularidade. Eu não sei se nos estados do Dr. Alberto, do Dr. Wesley, se existe também essa prática frequente. Aqui no estado do Acre é muito comum, né, ter essa situação de terceirização. O estado, o município, enfim, eles contratam a mão de obra por meio de terceirização. Então, nós temos uma empresa privada que presta uma atividade meio, né? Então, você tem ali empregados seletistas que estão nessa atividade de terceirização. Então, isso acaba que é possível, a depender da empresa, e aí eu não estou generalizando, mas sabemos que isso acontece, de exercer, de alguns exercerem essa pressão no sentido de que se o candidato A ganhar, seu emprego está mantido, porque o contrato vai ser mantido. Se o candidato B perder ou ganhar, tudo vai mudar, vai ser demitido. Então você, sua família, seus parentes, todo mundo tem que votar assim, assim, assim. Então isso é muito comum aqui na nossa região. Isso para nos limitarmos aqui às questões de vínculos seletistas, né? Porque tínhamos situações de comissionados, enfim, que aí a gente vai para outro caminho que não é o foco da nossa conversa aqui. Mas nós tínhamos aqui as nossas avenidas cheias de pessoas balançando bandeiras, enfim. Então, quando encerrava o expediente, tínhamos bandeiraços aqui, como devemos ter nos próximos finais de semana até as eleições. Isso mesmo.
9 horas e 30 minutos, vamos fazer uma pausa para o repórter CBN. Já já estamos de volta com a audiência pública.
CBN Audiência Pública.
De volta para mais um bloco do CBN Audiência Pública. Hoje, 17 de outubro, segunda-feira, estamos falando aqui sobre assédio eleitoral no ambiente de trabalho, recebendo aqui no nosso bate-papo, então, Dr. Wesley Machado, que é promotor de justiça eleitoral, Dr. Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral, e Dr. André Marques, que é mestre em direito, especialista aí em direito do trabalho. Estamos falando sobre essa prática de tentar, então, coagir alguém a determinado posicionamento político, assédio eleitoral dentro do ambiente de trabalho. Já falamos sobre os conceitos, e agora eu gostaria de abrir aqui os nossos convidados para a gente falar como que então um trabalhador que tem passado por uma situação como essa, na prática de verdade, como que ele pode se resguardar, pode se proteger, como é que um cidadão comum pode fazer denúncias com relação a essas práticas. E aí, não sei quem gostaria de começar, fiquem à vontade.
Bom, vamos lá, Richard. Eu estava ouvindo a conversa de vocês no intervalo e vocês tocaram um ponto importante, que é a questão dos comissionados. Doutor Wesley está longe, eu estou muito longe, então, né, a gente não consegue participar com a mesma, da mesma forma. Mas vamos lá, eu achei importante esse ponto, porque como a gente está falando de assédio moral, os comissionados também podem sofrer assédio moral ou eleitoral na medida em que, de alguma maneira, podem ser constrangidos. Se vocês querem manter os seus empregos, então tem que trabalhar. É diferente, Richard, de ouvir o doutor André falando, do sujeito querer fazer de boa vontade. Olha, se eu mereço a confiança daquele meu empregador, seja um deputado, seja um prefeito, então eu quero que ele continue no mandato para que eu continue na função. É diferente esse convencimento ou essa consciência própria, né? Agora, um ponto importante que a gente tem que abordar aqui. Funcionário comissionado tem que trabalhar para o mandato. Horário de expediente é trabalhar para o povo. Não pode ser utilizado nenhum dinheiro, nenhum recurso público para campanha eleitoral. E o salário ou os vencimentos daquele servidor comissionado são pagos com dinheiro público. Portanto, ele não pode trabalhar na campanha eleitoral, a não ser fora do horário de expediente. Aí falou o doutor Wesley, é lógico, o funcionário também é um cidadão, também é um eleitor, ele tem todo o direito, liberdade de manifestação, e aí ele vai trabalhar ou antes das 8 da manhã, ou depois das 5 da tarde, ou fim de semana, ou feriado, aí não tem problema nenhum. Mas durante o expediente, e aqui em São Paulo, eu dou exemplos que eu trabalhei em processos, na Assembleia Legislativa, de atuação do Ministério Público Eleitoral, aí é procuradoria, né, porque eleição estadual, de funcionário que fica no gabinete trabalhando para a campanha eleitoral. Não, dentro do gabinete, na hora do expediente, é para trabalhar para o povo, para o cidadão, para aquele que está pagando o salário e não fazer campanha eleitoral, né?
Muito bem. E aí, Richard, é muito importante fazer essa distinção e não colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Uma coisa é nós termos esse cenário de constrangimento dentro da administração pública. O gestor que usa o seu cargo para constranger servidores a votar nesse ou naquele candidato, e aí essa é uma figura comum, infelizmente, que ocorre no interior do estado do Amazonas. Aí nós temos, quanto à figura pública, a administração pública, vários servidores públicos reclamam desse constrangimento no cenário público. E aqui nós estamos já em uma outra, em outro patamar, em uma outra discussão, já que se um gestor usa o seu cargo para constranger esse ou aquele eleitor, esse ou aquele subordinado seu na administração pública durante o horário de expediente a votar nesse ou naquele candidato ou não naquele outro ou aquele partido, aí nós estamos diante do uso da máquina pública em favor de campanhas eleitorais, isso deve ser proibido, nós temos uma série de consequências que podem advir dessa espécie de conduta, tem as condutas vedadas que foram mencionadas pelo doutor Alberto, pode configurar abuso de poder político e até mesmo, a depender das circunstâncias, a gente pode até estar diante da prática de um ato de improbidade administrativa com uma série de consequências para o gestor. Essa é uma situação. Outra situação é a situação dos empresários. Aí, quanto aos empresários, nós temos essa necessidade para a configuração de uma conduta criminosa. Mais uma vez, a gente precisa da violência ou grave ameaça. Como estamos diante de um crime, como é que se deve levar a notícia desse crime para as autoridades? Se há a prática de crime, isso deve ser levado ao conhecimento do delegado de polícia. E como os crimes eleitorais são apurados pela Polícia Federal, deve-se levar o comunicado pelos instrumentos eletrônicos de se noticiar a prática criminosa para a Polícia Federal. E se onde o eleitor estiver, e aí é a realidade do interior do estado do Amazonas, se não houver delegacia de Polícia Federal, leva-se ao conhecimento do delegado de polícia local, lá da Polícia Civil do respectivo estado, e a partir daí instaura-se uma apuração criminal. É possível também que nós tenhamos que se efetue essa comunicação ao Ministério Público. Aí nós temos uma série de canais, dentre eles tem um canal chamado Pardal, que pode ser utilizado para se levar notícia desse ilícito, e aí isso vai para o Ministério Público para que adote as providências cabíveis. O que não se deve admitir é que a Justiça Eleitoral atue de ofício para determinar a instauração desse ou daquele procedimento, se requisite que se faça isso ou aquilo, ou se tranque investigações sem que haja nenhum pedido. Não devemos esquecer que no Brasil, desde 88, nós tivemos uma modificação da forma da apuração de crimes no Brasil, e o Poder Judiciário deve ter uma conduta de inércia, uma conduta de agir só se for provocado, e não ter essa postura ativa, porque não é papel do Poder Judiciário essa postura ativa para coibir essa prática de ilícitos. Nós temos que, no âmbito legislativo, os nossos legisladores podem aprimorar a nossa legislação para coibir essas condutas, e no âmbito para a punição daquelas condutas já previstas em lei, temos Ministério Público, temos polícia, e não se deve tolerar essas condutas de uma atuação proativa, que se deve atuar independentemente de provocação, como nós temos acompanhado no Brasil ao longo dos últimos meses.
Muito bem pontuado, André, gostaria de complementar.
Tem uma ponderação que eu gostaria de fazer, até observando a fala do Dr. Wesley, e eu acredito que o Dr. Alberto já deve ter visto muitas situações nesse sentido, muitas situações assim, principalmente na área eleitoral. Eu chamo atenção a respeito da seriedade que eventuais denúncias devem ter, porque nós estamos falando aqui sobre um eventual, né, sobre a possibilidade de um comportamento indevido do empregador. Mas nós temos que chamar atenção para a seriedade de uma denúncia, porque também pode acontecer de que essa denúncia foi feita com intuito malicioso, com intuito de prejudicar a outra parte, que na verdade aquilo não aconteceu. Então, eu já vi alguns casos nesse sentido, e, enfim, principalmente na Justiça do Trabalho, nós temos esse aspecto, né, de ter uma necessidade de proteção do trabalhador. Então, na hora de analisar um processo, o juiz tem que fazer ali um equilíbrio, como nós temos no caso de violência contra a mulher. Então, existem algumas situações em que a lei dá uma proteção para algumas pessoas, mas os cidadãos precisam entender a seriedade que as denúncias, que as notificações que eles fazem, que essas coisas têm. Porque, sem dúvidas, a gente também não pode ignorar que algumas pessoas tomam algumas condutas com o intuito de prejudicar as outras, deliberadamente. E isso vai ter consequência. Então, como o Dr. Wesley pontuou, que é possível aquela ação de convencimento, enfim, que é natural e que não vai configurar o crime. Mas é possível que um determinado empregado deseje prejudicar o seu empregador. Então, isso pode vir a virar um problema. Então, assim, a minha fala não é no sentido de inibir a denúncia, mas de que as denúncias sejam feitas de situações reais. Por quê? Se isso vai ser apurado, isso vai ser investigado, e se for verificado que aquilo não era o que foi dito que aconteceu, isso pode vir a dar um problema. Por quê? Uma empresa ou uma pessoa qualquer, e aí por isso a referência que eu falei do Dr. Alberto, que atua no direito eleitoral, uma pessoa que tem um processo contra si, uma investigação, o desfecho desse processo demora às vezes para sair. Mas o simples fato de ele ter um processo, isso já pode causar muito transtorno. Então, isso pode acabar com a reputação. Num processo eleitoral, isso pode trazer uma mácula que talvez não seja reparada. Então, assim, o que eu peço é que eu chamo a atenção é para que as pessoas tenham seriedade nas coisas. Se tem uma conduta que tenha dúvida, consulte, procure os canais de denúncia, se oriente, busque provas a esse respeito e faça a denúncia. Mas se tiver um intuito contrário à boa-fé, digamos assim, que tome muito cuidado, porque provavelmente isso vai ser descoberto. Então, isso pode vir a voltar contra a pessoa. Então, isso é muito sério. A justiça no Brasil, até pelo tamanho, pela dificuldade de estrutura, às vezes ela não é tão rápida quanto deveria ser, mas, sem dúvida, nós temos excelentes profissionais e que fazem o seu trabalho e que uma hora a conta vai chegar. E essas pessoas que fizerem isso provavelmente vão pagar pelo que fizeram. Então, façamos as coisas certas.
Aliás, doutor André, se um eleitor, sabendo que não aconteceu, der causa à instauração de uma investigação policial, um processo penal com finalidade eleitoral, ele pratica um crime que a gente chama de denunciação caluniosa eleitoral, cuja pena é maior do que a pena da corrupção eleitoral ou a pena da coação eleitoral. Se um eleitor, de forma infundada, der causa a essa instauração de processo ou investigação, ele sofre uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, conforme previsto no Código Eleitoral.
Ou seja, doutor Wesley, tudo isso a gente acaba caindo um pouco, esbarrando na falta de honestidade ou de seriedade em conduzir o processo eleitoral, tanto muitas vezes pelo próprio eleitor, que ainda não, muitas vezes não tem a consciência da importância do voto, da importância de trabalhar com seriedade, como também, claro, a gente tem falado dos candidatos, né? Isso, então, tem toda aquela responsabilidade que deve haver em todo o âmbito eleitoral, não é isso, doutor Wesley?
É exatamente isso, e justamente para, de um lado, punir aquele que pratica aquela conduta de coagir mediante violência ou grave ameaça ao eleitor, mas também, do outro lado, para evitar as denúncias infundadas ou a criação de situações inexistentes, nós temos a punição dos dois lados. Também, de um lado, a gente vai punir o eleitor, o empregador, o candidato que usa o instrumento ilícito, mas a gente também vai punir o eleitor. E quanto a essa espécie de punição, é importante destacar quais são os meios que o eleitor pode utilizar para tentar demonstrar a ocorrência da coação eleitoral. E aí nós temos aquelas portarias, aqueles comunicados, avisos que comumente podem ser enviados por e-mail ou colocados nos portais e murais das empresas, dos locais de trabalho do eleitor. Mas um meio de prova específico que é muito utilizado no meio eleitoral para demonstração de condutas foi considerada como não legítima pelo Supremo Tribunal Federal, e depois nós tivemos essa discussão lá no Tribunal Superior Eleitoral, que é o caso das gravações ambientais. O eleitor pega o seu aparelho celular, coloca para gravar, coloca no bolso e vai tentar conversar com o seu empregador, vai tentar gravar uma reunião feita pelo empregador dentro do local de trabalho. E, infelizmente, nós tivemos o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que essas gravações ambientais, quando não são do conhecimento dos interlocutores, elas não podem ser utilizadas como meio de provas. Então, o eleitor deve tentar demonstrar suas alegações de outra forma, que seja por meio de testemunha, tirar foto desses avisos comunicados para demonstrar suas alegações, mas infelizmente, no que se refere à captação ilícita de sufrágio, à demonstração desses ilícitos praticados, o Supremo Tribunal Federal entende que a gente não pode usar essa gravação ambiental em que não se tem o conhecimento da parte contrária que está sendo efetuada.
É muito importante a gente fazer esclarecimento sobre isso, mas agora, de fato, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, talvez o doutor Alberto, sendo especialista também, falar um pouquinho para conscientizar o nosso eleitor da importância do voto consciente, de como foi difícil conquistar um voto para todos, o voto universal, o voto secreto, não é isso, doutor Alberto?
Com certeza, Richard, e é uma das conquistas da própria urna eletrônica também, a maior participação. Eu sou do tempo, infelizmente, ó, tenho cabelo branco, que ainda tinha a cédula de papel, né? E eu participava, enquanto advogado, das apurações, e era muito voto jogado fora, que simplesmente não dava para entender. Porque, lógico, na eleição majoritária era só fazer um xizinho lá no quadrado, se bem tinha gente que fazia na frente, do lado, né? Mas tudo bem. Mas nas eleições proporcionais tinha que escrever o nome ou o número do candidato. Então era muito voto jogado fora. Então, uma das conquistas da urna eletrônica também foi essa: aumentar a participação, né, para mais eleitores. Naquela época, o doutor Wesley, então, foi servidor da Justiça Eleitoral, depois pode ajudar, mas naquela época, mais ou menos 50% dos votos eram jogados fora. Aproveitava na eleição proporcional, só aproveitava metade. Hoje a gente falou nesta eleição no primeiro turno em torno de 21% de abstenção. Mas a abstenção foi porque o eleitor quis, o eleitor não quis ir votar. Tudo bem, um ou outro estava fora do seu domicílio eleitoral e aí justificou, vai ser considerado abstenção também, mas me parece que a maior parte, não é? 21% de gente que estava fora, né? É 21% a maior parte de gente que simplesmente decidiu não votar. E isso acaba prejudicando a função da democracia. Eu sei que tem crítica de que o voto no Brasil ainda é obrigatório, mais para frente a gente pode mudar isso, mas hoje é obrigatório. Quanto mais gente participar, melhor, porque são os nossos destinos, são os nossos empregos, é a nossa economia, é a nossa, o preço da gasolina, a inflação, a ajuda social para quem é carente e assim por diante. Quanto mais gente participar, maior vai ser a nossa democracia. E lógico, se eu votei no candidato que perdeu, eu vou cobrar daquele que ganhou, continuo tendo legitimidade para cobrar de quem ganhou, e na próxima eleição tentar escolher alguém que tenha mais condições de ganhar, assim por diante. Isso é democracia, né? E a maior, quanto mais participação, melhor para todo mundo.
É isso. 9h49, vamos para o nosso último intervalo comercial e já já voltamos com o CBN Audiência Pública.
CBN Audiência Pública.
Nove e cinquenta e dois, estamos agora indo para o encerramento do nosso bate-papo aqui sobre assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Um ouvinte nosso mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, comentando o seguinte: acredito que a grande questão a ser cuidada no momento são os resultados por urna. Ora, se eu tenho a informação de que meu empregado vota na sessão X, eu vou querer que no mínimo o voto dele apareça. Acho que o grande trabalho agora são os canais de registro de denúncias, principalmente quanto à integridade do denunciante, né? Então, obrigado aí pelo Altemar, pela sua participação, comentando aqui com a gente. E, de fato, esse é o intuito do CBN Audiência Pública hoje, deixar o nosso ouvinte muito ciente do seu papel, daquilo que deve, que não deve, que pode, que não pode, e especialmente como denunciar. Então, vamos para as considerações finais aqui, começando com o doutor Alberto. Doutor Alberto, desde já, muito obrigado mais uma vez por participar conosco e suas considerações finais, por favor.
Eu que agradeço, Richard, mando um abraço para a Bruna também, a gente não interagiu hoje diretamente. É sempre importante falar desse assunto, direito eleitoral. O doutor Wesley tinha falado que, infelizmente, é só no período eleitoral que a gente fala, mas a gente tem que falar com mais perenidade sempre, inclusive para mudar a legislação quando for possível. Está se falando em mudar pesquisas eleitorais hoje, amanhã, né? Quer dizer, por causa do primeiro turno, não, tem que mudar para sempre se tiver que mudar, não é só por um episódio, né? Então, esse assunto é sempre importante. Richard, muito obrigado pelo convite, agradeço a CBN, um abraço, doutor André, um abraço, doutor Wesley, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Lembrando, aqui é quase hora do almoço, então daqui a pouco eu vou almoçar.
Muito bem. Doutor Wesley, por favor, suas considerações finais, desde já, muito obrigado.
Richard, eu que agradeço. Doutor Alberto, muito obrigado. Doutor André, muito obrigado por dividir essa bancada. E é importante que não, os empregadores que queiram manifestar a sua vontade, convencer os eleitores, que eles têm conhecimento, não se acanhem por isso, mas também não cometam ilícitos. Enquanto cidadão, qualquer cidadão tem o direito de convencer outrem. Então, todos nós podemos exercer os nossos direitos sem a prática de qualquer excesso. Então, muito obrigado para você, muito obrigado aos ouvintes da CBN. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Doutor André, muito obrigado mais uma vez por estar conosco e suas considerações finais.
Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Um prazer, doutor Alberto, Wesley, Richard, Bruna. E o que eu tenho a dizer é que informação dá poder às pessoas, né? Então, tanto aos empregados, empregadores, os comissionados, que nós falamos aqui, né, brevemente. E assim, qualquer dessas situações, né, que aconteça, a minha sugestão é que busquem informações, busquem orientações, seja do Ministério Público do Trabalho, no âmbito de uma relação privada de um advogado, porque pode vir a ensejar uma ação com pedido de indenização por dano moral, ou que busque o sindicato da sua categoria, porque às vezes um empregado sozinho pode ficar vulnerável. Então ele, protegido pelo seu sindicato, pela sua categoria, pode ter uma força maior, ou pelo Ministério Público, e da mesma forma o empregador pelo sindicato, enfim. Então busquem informação, busquem orientação por quem pode lhe orientar a esse respeito. Então, bom dia a todos e eu estou sempre à disposição.
Muito obrigado. Obrigado, Bruna Keren. Bom dia para você.
É sempre um prazer estar aqui no CBN Audiência Pública. Obrigado aos nossos convidados. Foi um bate-papo muito esclarecedor. Tirou bastante dúvidas também durante o intervalo. Então, olha só, a gente fica aqui até amanhã, né, Richard Laureano?
É isso mesmo. Obrigado pela sua audiência, você ouvinte CBN. Vote consciente, vote de maneira esclarecida, como foi dito aqui, a informação é o que você pode ter de melhor para escolher seus candidatos e votar, escolhendo o futuro do nosso país. Obrigado a você e até amanhã.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren.